Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cacisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana. Amanda Boeira.
Tua Voz Santa Maria conversa hoje com a irmã Irani Rúpulo, reitora da Universidade Franciscana aqui em Santa Maria. Reitora, bem-vinda.
Bom dia, Amanda, aos operadores da Rádio Gaúcha, da Rádio em Santa Maria, também a todos os ouvintes dessa emissora que tem um alcance assim, extraordinário pelo Estado e fora, aliás, pelo mundo, Estado, Brasil e mundo, né? Então é um prazer estar com vocês.
Obrigada. Junto comigo para essa conversa, Vanessa Bax, minha colega da RBS TV, apresentadora do Jornal do Almoço aqui de Santa Maria. Vanessa, bom dia.
Oi, Amanda. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha Santa Maria. Para mim também é um prazer estar participando do Tua Voz Santa Maria, podendo contribuir também com perguntas para a irmã Irani. Então, muito obrigada pelo convite.
Reitora, eu começo te perguntando sobre o progresso que a gente teve na Universidade Franciscana, o mais recente, que foi de chegar ao status de universidade. Era uma busca, né, que hoje o UFN tem e que felizmente conseguiu conquistar. Eu quero saber como que foi para a senhora estar em busca disso e como que foi conseguir agora a certificação de que é uma universidade, a maior, né, privada aqui de Santa Maria.
É, bem, Amanda, foi um processo natural construído e aconteceu já no dia 22 de março de 2018, são, portanto, 3 anos, e foi um trabalho coletivo, interno, vamos dizer, da própria gestão e de toda a universidade. É um processo natural, como eu disse, mas de muita satisfação. E hoje, passado esse primeiro período de, vamos dizer, de transição, né, do centro universitário para a universidade, nós estamos em um novo momento que essa pandemia também nos trouxe, de renovação e de reconstrução para os próximos anos.
E falando sobre isso, reitora, como que tem sido o dia a dia, a rotina da Universidade Franciscana agora com essa situação da pandemia? A gente já está há 1 ano, teve um período que ninguém podia ter aula presencial e depois foi retomando aos poucos. Como que está o convívio, a vida mesmo na UFN?
Ah, poderia dizer novo, complexo e desafiador. Novo porque, na sua forma, ele surgiu assim inesperadamente e nós tivemos a necessidade de nos transformar muito rapidamente, o que fizemos assim em poucos dias, mas depois mais qualificadamente em alguns meses, e até o final de 2020 estávamos completamente assim firmes, afirmados, enfim, neste modelo de toda a atividade em modo remoto. É complexo porque o hábito de uma universidade funcionando praticamente presencial, transitar de forma intensiva, intensa e sem um planejamento prévio, eu quero dizer, com algum tempo necessário sempre para um plano, sem esse tempo necessário para a transformação do presencial para o virtual, foi de fato complexo, né, desafiador. Mas felizes também por termos dado conta e compreendermos que a parte digital e essa interconectividade, ela se estabeleceu para ficar no ambiente educacional. Então, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado, mas, felizmente, um momento também renovador de pensamento, de mentalidade, de paradigma, enfim, de novos propósitos da universidade.
Reitora, eu aproveito para lhe perguntar, então, exatamente sobre isso, né? Como a senhora tem enxergado a universidade nesse futuro, né? A gente teve muitas mudanças também aceleradas em função da pandemia, né? Das condições de isolamento que são necessárias. O que veio para ficar? Como é que vai ser essa universidade a partir de agora? Gostaria que a senhora avaliasse.
Bem, nós passamos, como eu disse anteriormente, veja, as reuniões, mesmo da reitoria, de gestão, coordenadores, diretores, tudo se realizava no modo presencial. E nós tínhamos um tempo, por vezes, algumas horas, com debate mais acalorado, mais prolongado. E passando para o modo digital, nós tivemos que nos reorganizar e aprendemos a fazer esta mesma forma de gestão e de reuniões e de debate de ideias de forma mais rápida, mais objetiva, enfim, o planejamento para as nossas atividades também passou por uma modalidade, eu vou usar aqui um termo mais profissionalizado das reuniões, de ganho de tempo, sem deslocamentos, enfim. Só que com isso nós também ganhamos muitas outras atividades às quais não estávamos habituados. Aproveitamos também esse momento, esse tempo, parece que é um momento de tanta coisa que acontece, para utilizarmos de consultorias em âmbito nacional, para o estudo e a prospecção da universidade pós esse momento. Então, tem sido, sim, um momento, como eu disse anteriormente, complexo, mas renovador. E eu acredito que nós estamos compreendendo que também para a educação superior podemos fazer, no modo virtual, muitas atividades que então só adotávamos a modalidade presencial.
Eu fiz um curso de curso de extensão, na verdade, na Unifra. A senhora foi minha reitora por mais ou menos um mês no ano passado. E eu achei muito bom, eu achei a qualidade do serviço entregue pelo EAD muito, muito boa. Queria saber se vocês chegaram a ter alguma consulta ou se isso já vem de antes, né? Porque o Moodle, querendo ou não, já era utilizado pela universidade, mas chegou a ter algum aprimoramento ali nesse sistema para tocar bem na questão do EAD?
Sim, nós já vínhamos desenvolvendo os produtos de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, né? Nós usamos mais aprendizagem do que ensino, porque ensinar talvez seja um costume que nós tínhamos e nós transferimos o foco para a aprendizagem, pensando mais no aluno. Veja como isso também, quando eu dizia mudança de paradigma, não é uma palavra, é um modo de ser e pensar, pensar a aprendizagem. Então, passamos a pensar, e já fazíamos, mas eu acredito que de forma mais específica, mais intensiva, passamos a pensar no aluno. Então, a produção de materiais didáticos, produção de material de aprendizagem, mais focado no estudante. Então, isso qualificou, sim, e tornou mais diversa, diversos os materiais didáticos e postos a serviço do aluno. Também, a universidade, com isto, ampliou sua área de abrangência, porque a UFN Digital, hoje, ela abrange o Brasil, abrange o mundo, então as pessoas podem cursar, seja um curso de aperfeiçoamento, de especialização, também, eu acredito que a graduação, fora do país. Veja que abrangência, que momento interessante, e para isso é preciso ter isso tudo muito bem conectado e compreendido, de estarmos em outros lugares.
Reitora, como tem sido o retorno, né, dos estudantes universitários aí a respeito desse momento de mudança?
Estamos fazendo algumas enquetes, naturalmente internas, por exemplo, de retorno tanto dos cursos de graduação como de pós-graduação. E notamos a satisfação dos estudantes. É interessante perceber que, claro, para o estudante também foi novo, mas na graduação nós buscamos, na medida do possível, manter as aulas nos mesmos horários, e se diz isso na nossa forma de linguagem, né, que isso seja síncrono, ou seja, com a presencialidade professor-aluno. Alguns professores não conseguiram fazê-lo 100%, mas foi assim um nível mais de 90% dessa modalidade síncrona. E para o aluno também, as aulas ficam gravadas, ou ele pode retomar por um tempo, de acordo com o que a legislação permite, mas isso se estabeleceu também mantendo uma relação e mantendo uma forma de aprendizado de muito boa qualidade.
Reitora, eu dei uma pesquisada, eu vi que a senhora se formou na antiga Universidade Franciscana, lá na FIC, né? Queria saber um pouco agora, no âmbito mais pessoal, a senhora imaginava, quando entrou na FIC, que estaria à frente em algum momento da hoje Universidade Franciscana, passando por todos os progressos que ela passou e tocando agora um modelo, porque a senhora saiu de Sarandi, tocando agora um modelo que agora quem está em Sarandi pode seguir lá e ser seu aluno?
É interessante, Amanda. Eu trabalhava com a educação básica, com ensino fundamental e médio, então não pensava no ensino superior. Mas, enfim, a trajetória da vida me trouxe de volta ao lugar onde eu me formei. E, naturalmente, que nesse tempo também eu trabalhei em outros estados do Brasil, por conta da rede franciscana, né, da nossa atividade. E eu vim de Brasília para cá. Eu trabalhava na direção da escola, na Senhora de Fátima, em Brasília. E de lá eu retornei, então, naquele tempo, para as faculdades franciscanas, né? Aliás, era FIC ainda, e depois fomos trabalhando nessa transformação. Mas foi algo, assim, processual e muito gratificante.
Podemos falar um pouquinho, então, agora sobre a irmã Irani fora da reitoria, quem sabe, irmã, sobre a sua rotina para além da atividade profissional. A gente também está se aproximando aí, né, festejando o aniversário da cidade de Santa Maria, né? Como é que a senhora adapta também aí, né, o lazer, as questões pessoais também, em relação a toda essa rotina que, né, é bastante exigente em relação aos compromissos da universidade?
Santa Maria é uma cidade muito boa para se viver e para trabalhar. Ao mesmo tempo que ela oferece boas condições de ensino, também culturais, enfim, de trabalho e de comércio, que é a atividade principal aqui, produtos, enfim. Hoje o mundo está conectado e pode se viver em qualquer lugar. Eu penso que isso que é importante também percebermos, como onde estamos é um lugar, né? Eu gosto muito do lugar onde eu vivo, sempre procurei gostar e me adaptar a essas realidades, que a vida é assim, ela é breve, mas é preciso saber viver intensamente o tempo e o dia, enfim, a realidade que se vive. Eu tenho essa minha filosofia de vida. Portanto, gostar do que se faz e estar feliz com o lugar onde se vive, para mim, é fundamental. Não ficar esperando para viver depois, né? Não se sabe se o depois virá. Então, hoje, eu penso que é aquilo que nos chama. Por isso, também, posso dizer que estou feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Então, isso, para mim, as coisas simples do dia a dia é que fazem o bem, a felicidade, a realização. Enfim, a vida é feita de momentos. E, claro, que há também os momentos de maior dificuldade. Mas estar em Santa Maria é muito bom. E estar nesta cidade também é bem interessante, porque há coisas para serem feitas. E esta instigação de que podemos tornar melhor aquilo que fazemos é sempre algo que tem um significado importante para a vida. Então, no dia a dia, eu também, além da universidade, sim, da Universidade Franciscana, nós pensamos com diversos grupos de trabalho a cidade. E os nossos estudantes, eles permeiam essa vida da cidade. Os professores, seja na área da saúde, que foi um trabalho intenso, sempre era, mas intensificou-se a partir da pandemia, tornou-se mais efetivo. Assim, para dizer hoje, os estudantes, por exemplo, da área da saúde, os da enfermagem e outros estudantes, estão direto nas frentes de atendimento à população, nas unidades de saúde, nos hospitais, enfim, na vacinação, como voluntários. Então, os laboratórios trabalhando para a testagem, os estudantes de medicina atendendo nos hospitais. Então, veja, essa atuação da universidade permeia a cidade. Mas não é só isso. Também os do jornalismo, da comunicação, os da educação com o modo digital nas escolas, o direito atendendo, ainda que de modo virtual, as demandas ali do núcleo de práticas jurídicas. Então, as práticas, nós as transferimos para o modo digital, o que foi possível, o que não foi possível, mantivemos, inclusive a odontologia está atendendo nos laboratórios com todas as normas de biossegurança. Na odontologia, que é uma parte bem complexa, nós paramos sim por meio ano, mas a seguir ali do mês de agosto, setembro de 2020, retomamos as atividades presenciais e, felizmente, com todos esses cuidados, não houve sequer um caso de contaminação. Então, para dizer que a universidade precisou também trabalhar com os estudantes todo esse novo aprendizado, com os professores, todos nós estamos aprendendo. E acredito que estar com a cidade é estar vendo essas necessidades da cidade e adaptar-se, adequar-se, oferecendo a expertise que a universidade tem para colaborar com o cuidado da cidade. Eu disse algumas ideias de atividades. Você perguntou mais a parte pessoal e acabei me dizendo a parte da universidade, porque eu acho que eu vivo, a minha vida também tem muita relação, então estar reitora é estar contribuindo permanentemente com a visão da cidade também.
E, reitora, falando sobre isso, né, sobre essa sua proximidade com a Universidade Franciscana, a gente tem alguns cargos, assim, por exemplo, pessoal que a gente já entrevistou aqui no Tua Voz Santa Maria. A gente falou com o Dr. Péricles, que é presidente da OAB e é advogado, mas no fim de semana, por exemplo, ele tem ali o seu descanso. A gente conversou com médicos, com outros professores, mas no seu caso, por ter esse envolvimento com a religião e com a religiosidade, dá para dizer que é uma função que não tem folga, né? Como que é esse momento de descanso que a senhora tem aí, digamos, o fim de semana, quando não precisa estar 100% ligada na UFN, mas que, de qualquer jeito, segue tendo aí um compromisso, né? Uma escolha que a senhora fez para a sua vida, mas um compromisso que nunca para e nunca vai parar.
Sim, Amanda, mas eu também tenho final de semana, sim. Aos sábados e domingos eu não trabalho intensivamente como de segunda a sexta-feira, né? Claro, eu procuro fazer, eu tenho leituras, eu também gosto de caminhar, praticar alguma atividade física, também trabalhos domésticos, por vezes fazer um prato diferente, essas atividades que também nos chamam para um novo sentido, né? A vida não é só trabalho. Também eu gosto de assistir filmes. Enfim, cada pessoa tem seu hobby e eu também o tenho. Os tenho.
Falando sobre também essa rotina de fim de semana, de descanso, e também em relação à pandemia, irmã Irani, o que mudou no seu cotidiano? A senhora falou um pouco das reuniões, né, que eram presenciais e passaram a ser remotas. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho para a gente no seu dia a dia, tanto no lazer, também no trabalho, o quanto a senhora foi impactada, né, por tudo isso que nos acometeu desde o ano passado.
Os primeiros meses foram, de fato, de um impacto mais assustador, vamos dizer. O desconhecido, né? Não que isso esteja totalmente desvelado, o vírus da, né, da Covid-19. Mas nos primeiros meses nós tivemos que reorganizar, como eu disse anteriormente, toda a universidade, e em alguns dias pensamos e fizemos um trabalho mais de modo remoto. Depois retornamos progressivamente, com todo o cuidado de distanciamento, às atividades presenciais. Então, instalamos desde um comitê de gestão de crise, escrevemos normas acadêmicas, mantivemos a correspondência com os estudantes, porque tudo era novo e nós precisávamos administrar esse novo tempo com normativas diferentes na atividade da universidade, que não parou, seguimos continuamente. Tivemos sim o período de férias, mas fora o período de férias, a atividade seguiu regular. Passamos a fazer as formaturas todas em modo remoto, que era algo assim, que de alguma forma, até num primeiro momento nos constrangeu, porque a formatura é sempre um momento compartilhado, de muita vibração. Então, a tecnologia para isso foi necessária, e naturalmente que se nós também, eu também enquanto pessoa física, cortei todo o modo de relacionamento presencial, né, na medida do possível, porque o ordenamento fica em casa significava, além dos procedimentos naturais e básicos, ter o cuidado do distanciamento. Então, uma nova forma de comunicação, tudo isso também fomos à medida aprendendo, assimilando e tornando isto rotina, que hoje, com o devido cuidado, mas com menos assustador, né, do que naquele momento. E depois também sempre trabalhando prospectivamente o cuidado com toda a comunidade universitária, o cuidado pessoal, o cuidado com as pessoas com quem nós convivemos. E hoje já um pouco abrandado por um processo de vacinação, que gostaríamos tivesse sido já mais evoluído, mas estamos então acompanhando tudo isto. Penso que é essa trajetória que nós fomos fazendo de uma realidade para uma realidade totalmente nova, como eu disse anteriormente, complexa e desafiadora.
Reitora, a senhora nos contou, né, que veio de Sarandi, mas já circulou aí, trabalhou e morou em outras cidades do Brasil até, por conta da sua profissão. A gente costuma falar aqui no Tua Voz que Santa Maria é uma cidade que às vezes é considerada uma cidade pequena, às vezes é uma cidade grande. Queria saber da sua experiência. A senhora já morou em Brasília, mas também já morou em cidades menores. O que que a senhora vê que Santa Maria tem de uma cidade pequena e o que que tem de cidade grande? Quais são os pontos aí que a gente consegue entrar, digamos que, para se reconhecer entre uma cidade mediana, digamos assim?
Então, Sarandi foi minha cidade de nascimento. De lá eu saí aos 3 anos e pouco, então voltei para conhecê-la. É uma cidade muito bonita, perto de Passo Fundo, tem umas características muito interessantes. Retornei lá para ver o lugar, poucas vezes. Mas minha família estabeleceu-se no Paraná, no oeste do Paraná, já nos anos 50, 1955, e 53 foi. E de lá, então, eu vivi, de fato, uma vida em cidade bem, bem pequena, no interior, onde se conhecia quase todas as pessoas. É interessante esse modo de vida, acho que ele traz um significado de valores, de conduta, de relacionamento e uma desenvoltura na interação muito interessante, porque as pessoas, ao se conhecerem, se comunicam bastante e mais facilmente. E esse é um valor de uma cidade de pequeno porte. Mas também tem suas limitações, né? Porque ao conhecer-se, muitas pessoas também, por vezes, trazem outras dificuldades. Santa Maria, você pergunta, né? Santa Maria, uma cidade de médio porte, tem um histórico muito interessante, nascida como uma cidade ferroviária, militar. Então, ela tem umas características diferenciadas de outras cidades. É, tornou-se um polo educacional. E esse lado, eu penso que é muito interessante para Santa Maria, porque atrai pessoas de outras cidades, de outros estados e países, tanto que o intercâmbio hoje, ele flui naturalmente, um pouco agora como que adormecido ali pela pandemia, mas eu acredito que essa vitalidade vai retornar. Então, Santa Maria hoje se ressente daquela vitalidade dos estudantes nas ruas, nos ambientes, nos bares, enfim, nas lanchonetes, nas calçadas. Esse movimento eu sinto falta hoje. A cidade, ela está hoje menos movimentada do que no fevereiro, costumeiramente os meses de fevereiro, que são os meses mais parados da cidade. Então, estamos sentindo esse tempo desconfortável. Nós estamos vivendo um desconforto quanto ao movimento, à vitalidade da cidade. Porque as pessoas estão se resguardando em casa e saem, praticamente as pessoas saem para trabalhar ou para as atividades necessárias. Eu também não tenho visto muito a cidade, mas estamos trabalhando, por exemplo, com projetos ali do Inova RS, Inova Centro, que são projetos bem interessantes que vão se estabelecer logo depois que isto puder, esse tempo puder ser ultrapassado. E nós não vamos voltar, mas estabelecermos um novo tempo, um novo modo para a cidade. Que eu acredito que isso também, novos discursos nós precisamos construir, novas narrativas para nós. Eu tenho uma confiança, uma esperança de que nós ressurgiremos para uma nova realidade mais consciente, educada, de melhor respeito uns com os outros, e também de atitudes solidárias mais incorporadas. Eu acredito que isso está acontecendo e se estabelecerá melhor.
Por curiosidade, irmã Irani, em relação, a senhora contava, das experiências vividas, no cotidiano dessas outras cidades em que a senhora viveu, a senhora fala bastante também sobre construir a Santa Maria, diferente num futuro. Gostaria se a senhora pudesse descrever um pouquinho mais nesse desejo, nesse sonho de futuro, que Santa Maria assim seria essa, o que lhe faz sentir falta, de alguma dessas experiências que a senhora carrega consigo desses outros lugares, como é que é essa Santa Maria, do desejo, assim, a senhora consegue descrever para nós?
É interessante, porque esse é um aspecto de Santa Maria, cidade grande, que eu gostaria que fosse rompido. Santa Maria tem nichos lindíssimos, mas muitas vezes isolados. Grupos, associações, entidades, ou grupos de pensamento, e romper esse isolamento, que não é da pandemia, isolamentos, essas ilhas, essas pequenas ilhas, conforme o latim e o espanhol, isla, se conectarem, eu acredito que nós temos uma energia transformadora. Nós temos, de fato, grupos maravilhosos, mas que trabalham paralelamente. E trabalhar paralelo, sabe como os fios da energia elétrica, que tem o objetivo de levar lá na ponta, o seu objetivo, está faltando romper um pouco os paralelismos e fazer encontros. Eu sei que isso é mais fácil no discurso do que na prática, mas na universidade nós conseguimos fazer isto. Nós conseguimos ultrapassar do individualismo do curso, ou seja, da disciplina para o interdisciplinar, do profissional para o multiprofissional, da área para o todo, a área de conhecimento para o todo. Essa é uma transformação maravilhosa que nós conseguimos fazer de concepção e de pensamento dentro da Universidade Franciscana. E esse desejo, eu acredito que ainda nós vamos realizá-lo na cidade. É, sair do pensamento do grupo para a interação, a integração. Sabe, para o conjugamento de ideias, a soma de valores, a multiplicidade de pensamentos, construindo o todo para a cidade. É mais fácil dizer do que fazer, mas eu acredito.
Reitora, eu queria fazer uma pergunta sobre a sua experiência de vida. Eu sei que a senhora tem a formação na área da educação, mas também tem aquele estudo teológico, né, da sua formação religiosa. Queria que a senhora nos dissesse se tem alguma diferença nesses dois tipos de curso, nessas duas formações. O que que, para quem não conhece, por exemplo, dessa área da teologia, o que que seria de diferente nesse tipo de curso, nesse tipo de aprendizagem, como a senhora nos explicou há pouco?
Bem, para mim não tem diferença, tem integralidade. Em minha vida, eu procurei sempre trabalhar a espiritualidade junto ao trabalho. Eu trabalho com a espiritualidade, ou seja, com o sentido dos valores. Por isso, o relacionamento e o atendimento às pessoas, na escuta, na colaboração, na medida do possível, pensar antes de dizer, porque quando falamos, já dissemos. Então, às vezes, a gente precisa respirar, contar até 3 ou até 10, e depois dizer com amor, com calma, com carinho, com respeito. Se todos nós, humanamente, é isso que nós queremos para nós e para os outros. Então, o tratar bem as pessoas, isso vem junto. Vem junto. E para mim, eu acredito muito na educação. A educação com valores, a educação integral, da pessoa que senta ao lado da outra, que ouve, e que sabe que o aprender não é o aprender do livro, mas é o aprender do sentido para a vida, essa aprendizagem é a que faz sentido, é o que deixamos e o que levamos da vida. Então, para mim, a espiritualidade, ou seja, e eu gosto muito, estou assim, sou fã pela opção de vida, né, da espiritualidade franciscana, porque a espiritualidade franciscana, ela é capaz de dialogar com o tempo, como diz São Francisco de Assis no Cântico do Sol. O irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Vento e toda a espécie de tempo. Então, a gente não fica brigando se está muito frio, se está muito calor, agradece o vento norte, ri, por vezes, das próprias limitações. Então, é uma vida muito simples, mas muito feliz.
Irmã, aproveitando isso que a senhora, né, está nos dizendo, com toda a sua sabedoria, né, com todo o seu estudo na espiritualidade também, a gente passa por momentos de muita ansiedade agora, durante a pandemia, a gente vê também as pessoas com medo, ansiosas, né, também apegadas àquilo que a gente perdeu, as restrições, né? O que, que a senhora diria para a gente aí também encerrando essa nossa conversa, né? Em termos de espiritualidade, né, para enfrentar esse momento difícil que a gente está passando, né? O que a senhora teria para oferecer, assim, de palavras, né, para quem está nos ouvindo nesse momento?
Eu vou dizer, a partir daquilo que eu busco viver, penso que estar mais em casa nos permitiu, facilitou os relacionamentos. É perceber que uns precisamos dos outros. É também como relacionar-se, né? O que eu dizia anteriormente, com o respeito tanto da privacidade como do momento de convivência, de que o que sabemos e podemos não pode ficar para si, mas que seja compartilhado. E também que não precisamos de tantas coisas para viver. E talvez o acúmulo de coisas atrapalhe até. Quem precisa viajar, se leva menos coisas, vai mais leve. Então, assim também no cotidiano, quanto menos tropeços, empecilhos, isso também nos ajuda. Por isso, também no âmbito pessoal, estar de bem consigo e com as pessoas, torna o trabalho melhor, torna a reunião mais efetiva, torna o encontro mais produtivo. Então, perdoar, sabe? Tornar-se leve no perdão. E porque a mágoa, ela atrapalha. Talvez a minha comparação seja muito simples, mas, por exemplo, a dor de dente, o que a gente tem que fazer? Tirar. Porque enquanto estiver ali, ela dói, ela machuca. E no momento que se conversa com a pessoa, é como tirar a dor de dente. Quando se vai ao dentista, volta para casa feliz, né? Quer dizer, mais aliviado. Então, o que significa que tirar o empecilho, a entrave, ele deixa o caminho livre, leve. Viver é simples, não é complicado.
Reitora, muito, muito, muito obrigada pela nossa conversa, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aqui com a gente.
Obrigada a você, Amanda, obrigada a você, Vanessa, e fiquem bem, tá? Que Deus os abençoe.
Vanessa, obrigada por ter topado também participar comigo aqui nessa edição do Tua Voz Santa Maria.
Amanda, eu que agradeço o convite, foi um prazer escutar a irmã Irani com todas as palavras aí que também nos ajudam a seguir em frente. Muito obrigada.
Tua Voz Santa Maria, que vem para BK Construções, construindo a vida com você, Cassisme Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, associe-se, cassisme.com.br, Sicredi, gente que coopera, cresce, e a Universidade Franciscana, vestibular de inverno, UFN, seu lugar de descobertas, inscreva-se em ufn.edu.br.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cassisme, BK Construções, Sicredi e Universidade Franciscana.